gravando com muito sofrimento.
Será, Brasil? Será que vai dessa vez?
Isso aqui tá mais difícil que os telefonemas do Rick. O Rick consegue falar com gente morta, a gente não consegue nem falar com gente viva.
Gente, pois é, Brasil, imagina a ligação, o interurbano que essa Lore não pagou, gente. Pra ligar do além pro Rick.
Com certeza ela não usava o Skype pra ligar pra ele, né?
É, olha, vou te falar, viu? Não sei, viu?
Ai, Brasil. Ai, foram tantas emoções pra chegar até aqui.
Eu queria saber quem foi o homem que falou com ele.
Então, deve ter sido um daqueles mortos lá, né? Eu não sei qual. Mas não deu a entender que foi isso? Porque ela falou um monte de nome de gente morta que falou com ele. Eu não lembro qual.
Sim, exato. É, então. Mas o homem não ficou, assim, muito claro quem foi, né?
Exato. Essa parte eu também não peguei. Mas...
assim como não peguei, num episódio da semana passada do Dexter, não deu a impressão que a Laguerta descobriu alguma coisa?
Então, ela descobriu que ele era o dono de... Então, eu não entendi qual que é... Como é que ela vai chegar nele a partir dessa descoberta? Porque ela sabe que ele tinha uma doca no cais, né? Ou seja, ele tinha uma lancha... Ah, é porque era um porto diferente, não era? Onde ficava a casa que pegou fogo?
Mas todo mundo não descobriu que ele... Aliás, todo mundo não sabe que o Dexter tem uma doca no cais? Tem um iate?
Então, mas eu acho que esse era um segundo... Não era um outro onde ficava aquela casa que botou fogo? Eu não lembro, faz muito
tempo. Ai, gente, eu não sei. Eu sei que parece que ela descobriu alguma coisa e pra mim não ficou claro que ela descobriu. E, tipo assim, sabe? Eu não gostei.
Esse é o tipo de coisa que eles deviam colocar no Previously on Dexter.
É, exatamente. Agora, eu não tenho muito o que comentar de The Walking Dead. Eu gostei bastante do episódio, mas não tenho muito o que falar hoje, não. Só tenho que falar... que foi uma ligação muito cara.
Então, eu tenho que falar assim, porque assim, a série tá muito boa, nem parece a mesma temporada que a gente acompanhou. Mas esse episódio foi mais fraquinho, né?
Foi mais fraquinho. E não sei, sabe? Eu acho que... Eu entendo que o Rick tenha dificuldade em superar a morte da mulher, porque eles estavam meio brigados e tal, de repente ele se sente culpado. Mas já deu, né, gente? De mostrar, pelo menos, né? Não sei.
É que eles trouxeram isso... Bom, na HQ, pelo que eu vi, é tudo diferente, né? A mulher dele morre mais pra frente, logo que ela morre já começa a tocar o Big Fone, não é isso? Eu não li essa parte dos quadrinhos.
Ah, eu não sei, eu também não li, mas ela morre diferente.
É, aí eles avançaram com isso. Agora, você viu que o... Meryl já capturou o Glenn e a namoradinha dele e eles vão pro Woodsboro, né? Que chama?
Woodbury.
Isso aí.
É, então, e assim, é exatamente o que aconteceu na HQ, só que com personagens diferentes, né?
É, será que eles vão deixar ela maneta? Cotoca?
Gente, porque... mais um cotoco?
Não,
nossa,
porque
eu vou ficar emocionada.
O Rick ficava cotoco na HQ, não é?
O Rick ficava cotoco na HQ, exatamente.
Ai, quero só ver. Mas assim, a Michonne já deixou vários cotocos, né? Por onde ela passa.
Não, a Michonne.
Cotoco do pescoço pra baixo.
Exatamente, a Michonne não tá nem aí, entendeu? Eu achei assim, meu, bafônico o jeito que ela se ergou, porque ela é tão bonita que ela já parece uma zumbi.
Não fala que ela é feia, Ana, que se não tem leitor que fica chateada.
Não, mas eu tô falando que ela é bonita.
Leitor não, internauta. É, eu sei. Assim como Revenge é uma série boa que a gente ama muito e que tem muita qualidade. Mas é verdade, a gente ama e a Michonne é bonita. Não, antes de falar de Revenge...
Tô chateada que não tem episódio. Assim,
é, eu também tô. E não teve episódio também de Once Upon a Time, né?
Gente, que passa!
Pois é, tive que ver muitos episódios de Chaves, com aqueles chroma keys dos anos 70... Pra sentir esse vazio preenchido.
Entendi.
De Once Upon a Time. Ah, eu ia falar mais alguma coisa do The Walking Dead.
Fala que eu te escuto.
Não sei, da camuflagem não era. Camuflagem de morto que a Michonne fez. O que mais?
Fez não, né? Foi sem querer querendo, mas super deu certo.
É. Ai, nojenta ela cortando as pessoas, credo. Ah, menina, não vai comentar que a Andrea deu finalmente pro governador?
Gente, mas né, se não desse, puta que pariu, né?
Puta que pariu.
E ela, e a perereca dela ia entrar em combustão espontânea, gente.
Ah, deixa eu te falar, lembrei, eu li o livro da Ascensão do Governador, você já leu?
Não, ainda não.
Leia, é muito bom.
É, eu vou, todo mundo diz isso e eu pretendo começar assim que eu terminar de ler o Dexter, que
nossa,
eu tô na metade.
Nossa, meu, você vai descobrir que você não sabe nada sobre ele. Tudo que você acha que sabe, você não sabe.
Ah,
é muito legal o livro.
Vou começar o livro.
Pra quem estiver lendo, é da, acho que da editora Rocco ou Record, sei lá, alguma dessas. Acho que é da Record. Record, porque eles não gostam que chama eles de Record.
É, porque senão confunde com a TV, né?
É, e eles não são crentes.
Não são.
Então leiam, gente, a Ascensão do Governador. Não tô ganhando dinheiro pra falar isso, viu? Tô dizendo porque é bom mesmo. O começo do livro é meio mais arrastado que os zumbis de The Walking Dead. Até um pouquinho mais arrastado do que a primeira e a segunda temporada. Mas
nossa,
depois... Nossa, você quer comer o livro. Você começa a ter várias surpresas sobre quem é o cara, quem é a Penny... Ninguém é quem parece ser. Fiz suspense já. O que mais?
Ai, gente, posso falar de Revenge?
Pode.
Ai, gente, adorei a Emília nesse episódio que ela deu uns pega no fulaninho.
Ai, meu Deus. Qual fulaninho? O que treinava com ela?
É, gente, você pegou com ele, Brasil.
Emília safada. Eu não
adoro.
Entendi nada, o Nolan vai
ela
virar pobre agora?
Já pegou Daniel, já pegou Jack, agora pegou menina. Gente, ela é um arraso.
O Nolan vai ficar pobre, é isso?
Gente, não sei, mas olha só, pra Amanda, tudo se resolve na base da cacetada, você percebeu?
Sim. Puta que pariu, né?
Ai, gente, ela tá lá conversando com o Mason, quando eu vejo a mulher tá com um negócio na mão pra dar na cabeça do coitado, gente. Ai,
ah, e
é
o que eu não entendo
tonto.
É esse contrato do Mason, gente. Não me desce, eu não sei como alguém aceita, nunca vou aceitar isso.
Ah, sei lá, né, gato? Ele deve ter curso superior e vai ficar em sala especial, entendeu?
Só sendo, viu? Porque olha...
Ai, ai. Ah, ai. De qualquer maneira, eu acho que... Sei lá, né?
E quem diria que era a Dharma que tava por trás de tudo, né?
Gente,
tô louco
ó,
pra saber
ai,
quem
gente,
é esse pessoal dessa
eu
iniciativa.
Sabia. Eu sabia que esse negócio da série CWC, aí ainda dá merda. Ou ela ia pra uma ilha, ia parar numa ilha, entendeu? Ou
ela já foi, meu bem, o Japão é o quê?
Oi?
Ela já foi, o Japão é o quê?
Ah, gente, mas sei lá, né? No outro continente, né? Ilha de Lost.
Ai, ai. Tô curioso. Vamos ver qual que é a desse...
Ai, gente, mas olha, eu vou te falar. Viu? É a mesma coisa que aconteceu em Prison Break, entendeu? Prison Break tinha lá, não sei o que, aquela intriga tal. De repente inventaram lá uma iniciativa também. Que não é iniciativa que chamava lá, era outro nome. Mas enfim, inventar. Tem sempre um negócio, sabe? O americano gosta de teoria da conspiração, né?
Ama. E acha que isso vai sempre dar audiência, né? Tem série que
gente,
é flop por causa dessas merdas.
Mas assim, em Revenge, não importa quem fim, entendeu? Sempre vai dar audiência, sempre vai ser boa, porque a série é amor, ok?
Ó, o Fernando, tô vendo os comentários aqui, né? Fernando T. Chaves perguntou quanto custa as legendas da FENAC.
Gente, como é que é o nome dele?
Fernando.
Fernando, a legenda da FENAC é praticamente de graça.
É, o Rômulo disse isso, quase que de graça. É só ter um esforcinho de encontrá-la, porque é
quase
difícil.
Quase que de graça.
Achar.
É, de vez em quando ela tá escondida, né? Porque você sabe, né, gente? É de graça, mas né, você tem que fazer um certo esforcinho pra achar, né?
E olha, teve luta no gel novamente, segunda edição, segundo uhum. round do UFC do box. Rômulo versus Joyce.
Não é o UFC, é o UFB.
Ai, ai. Ó, oh, a Joyce falando assim, o Rômulo, sua inveja faz minha fama. Acho que ela Oi. Aprendeu isso no Orkut.
Eu acho que ela era dessa comunidade do Orkut. Tem cara.
Joyce toda retrô na rede social, hein, Joyce?
Né?
Participou com a gente do nosso primeiro Hangout, que a gente tá aprendendo a fazer. Exatamente. Temos planos aí, né, Ana?
Sim.
Contratos. Vamos ver.
A gente tá tentando
dar.
Acertar o primeiro contrato, né? porque nosso contrato não previa esse tipo de interação. Então a gente tá querendo aí, né, um salário melhor e tal.
É, ah, lembrei, ó, foi o Felipe que falou lá do coitadismo da Michonne, que a gente tava dizendo agora há pouco. Felipe Trololó.
Ele ficou chateado?
Chateadíssima. Hoje, dia da consciência negra, esse podcast sai na quarta, houve um atraso por conta do Skype. Aproveitando que é dia da consciência negra, a gente veio aqui dizer que a gente ama a Michonne, que ela é linda, super expressiva. Ela é uma Regina Duarte da TV americana.
Então, Caio, eu acho assim, só está forçando amizade, ok? Bem menos. Mas eu gosto da Michonne, eu gosto da personagem, quando eu lia no quadrinho, e eu gosto da atriz que está interpretando, porque eu acho que ela está fazendo direitinho como é a Michonne, assim, ela se encaixou muito bem no papel. Né? Porque é um personagem muito complicado de se personificar, porque ele é muito querido nos quadrinhos. E aí os fãs normalmente ficam pegando no pé. Né? Então ela é um caso raro, assim, de que a atriz parece que foi sob medida, assim.
Foi, ela é muito boa mesmo. É tipo mesmo uma fazendo coisa uma assim, cara só.
É, uma coisa assim, tipo Gandalf e Ian McKellen, sabe? Que, meu, você não consegue mais ler o livro sem imaginar o Ian McKellen interpretando o Gandalf. Então é bem nesse estilo, assim. Toda vez que eu for ler agora a HQ, eu não vou mais conseguir olhar o quadrinho e não ver a imagem da atriz ali.
Ai, olha, o Lennon Rezende falou que começou a ver Gilmore Girls por nossa conta.
Oh,
Ana é embaixadora de Gilmore Girls no Brasil, pra quem não sabe.
É verdade, é verdade. Sei tudo, tá? Inclusive, outro dia, o Vox lançou as gincanas lá pra descobrir que série era. Eu não só acertei a série, como falei o episódio, tá, Brasil? Porque aqui é assim, ok? Dá licença.
Ó, ele disse que tá gostando muito de Arrow, Elementary, Nashville, Beauty and the Beast in Revolution. Ele disse que tá melhorando, que o piloto é muito ruim. Mas ainda tão mais ou menos. E gente, que a gente sempre dá um jeito de falar de Ringer. Falamos de Ringer agora por conta da sua ajuda, Lennon.
Ai, gente, porque Ringer, né? Eu tô esperando ainda sair o Blu-ray, entendeu? Edição especial.
Ah, eu quero saber do box, com todas as temporadas completas. No do caso, que... uma só, né?
É, isso que eu falo, que temporadas? O que ele tá falando? Gente, eu quero assim, sabe? Eu quero que saia o box, eu acho que a distribuidora, se ela for inteligente, vai ter duas capas, assim, sabe? Em vez de ser capa e contra capa, serão duas capas. Uma com Chavon e uma com Bridget Kelly. Vai ser bafo, vai ser arraso, gente. Eu até imagino.
Ai, eu já Brasil, sonho, eu ia falir, porque... mas eu ia comprar as duas.
Gente, é sério. Eu sonho com isso. Outro dia eu sonhei que eu tava, assim, andando pela FNAC e encontrei o box de Ringer, tá?
Ó, dois... Recados rápidos. Bruno disse que Vampiredades é legal, mas o começo é desistível. E a Débora falou que Homeland é amor e Dexter é piada. Ô, Breno, realmente o começo de Vampiredades é horrível, porque tá difícil aguentar aqui, viu, meu?
Você tá em qual temporada? Você já passou da primeira, pelo menos?
Ai, filha, eu tô no quarto episódio, não aguento.
Ai, gente, desiste, Brasil, desiste, larga isso! Gente, você dorga. Ele tá começando na maconha, já tá passando pra cocaína, daqui a pouco tá no crack, lindo.
Filhos
para
do crack. Eu terei um filho do crack e vou no ratinho fazer exame de DNA. Olha, gente, olha esse. Desafio vocês a pronunciarem meu last name. Isso daí é o Vitor Stilitin Peçanhuca.
Ai, gente, ele é Vitor Bilidin. Porque você começou a falar, eu já lembrei de Bilidin. Entendeu? Que é uma música muito safadinha de Michael Jackson. E pra mim é Vitor Bilidin, é isso. Beijo.
Vitor Bilidin, obrigado pelo seu comentário. Ele falou que adora quando você fala gente.
Ai, gente! Pronto.
Olha, ele falou que o Dexter vai sobreviver nessa season, ficar só enrolando.
Gente, mas é claro, Laguerta, né? Gente, que ele não vai morrer nessa season, Brasil. Tem mais uma ainda.
Não, eu acho que ele tá falando da Laguerta, ó. Vai ficar só enrolando tal nas pesquisas e será pedra no caminho. Na season...
Não acho, não acho. Acho que Laguerta morre nesta season.
Nossa, tem umas crianças brincando felizmente aí, hein?
Então, gente, tão felizes... Pois é, Brasil, não são meus filhos, graças a Deus, estão todos calados.
Olha, o Vitor Bilidin também falou de Glee, que ele tá considerando também dar adeus pra série. Ah, eu não sei ainda.
Meu, não, sério, preciso falar de Glee, Brasil, para tudo.
Você assistiu o Glee?
Eu assisti o Glee. Gente, pera, olha só, você, entendeu? Você pega no armário de manhã a tua roupa pra ir pra escola, tá? Você coloca, ela te serve, ela não te aperta, ok? Você chega na escola e aí você tem que fazer uma peça que tem lá um figurino. Aí você vai lá, tira a sua roupa que não tá apertada e coloca uma roupa que tá apertada. Aí você surta, ok. Você volta pra casa, troca de roupa, de novo, tá tudo normal. Você volta pra escola, a tua roupa do figurino tá apertada. Mano, sério mesmo que Ryan Murphy criou esse mote? Vocês juram? Eu tô revoltadíssima.
Não, eu prefiro pensar que...
Cidade.
Eu prefiro pensar que não é ele que fez isso, viu?
Não, não é ele, mas ele permite, Brasil. Ele tá supervisionando tudo. Porque se sou eu, entendeu? Se eu sou Ryan Murphy, entendeu? E eu tô por cima da cocada preta, eu tenho 3 séries no ar, eu tô fodona na parada, eu chego lá, depois que esse negócio vai ao ar, mano, e mando todo mundo embora. Eu mando todo mundo, entendeu? Inclusive a menina, a atriz que interpretou isso, porque porra, velho, se um roteirista me dá essa merda na mão, eu falo, vai tomar no meio do seu... Por que eu não vou fazer isso?
Ah, essa Rachel Nova é muito é mais sofrida que um chute no saco, gente. Não,
sabe,
tem paciência, gente, pra ela.
Não dá, Brasil. É mais sofrido que parto com fórceps, pelo amor de Deus.
Nossa, muito ruim, tá muito ruim. E aí, mas esse episódio, não sei o que que teve, mas teve alguma coisinha mais divertida. Eu acho que eu sei, foi Nova York de novo, né? Mas, sei lá. É que o próximo vai ser de super-heróis, você viu o trailer?
Ai, gente, não sei, eu tô revoltada. Não, sério, gente, sério, eu fiquei revoltadíssima com esse mote, vocês não estão entendendo.
Tá muito ruim, tá muito chata.
Não, gente, pra mim isso é uma estupidez assim imensa, entendeu? Fora que aí o menininho chega e fala. Aí tem a Beach lá, a líder de torcida, que é a nova Queen, né? Uhum. Tipo, porque é todo mundo novo, não sei o quê, né?
É.
Aí chega a nova Queen, fica pentelhando a nova Rachel. Aí vem o novo Finn. Ah, não! Né? Não liga... Mano,
ai, tipo o novo assim... Finn, ele é tão ruim quanto o Finn original. Nem dançar ele sabe.
Tipo isso. Tipo, mas não era pra virar pra mim. Você falou, caralho, você não tá vendo que ela tá fazendo isso pra te irritar? Manda ela merda.
É. Tá, sabe o que parece? Que Glee tá parecendo série adolescente dos anos 90.
Tipo isso.
Que esses plots não tinham sido tratados ainda... Puta que pariu, adolescente não é idiota.
Não, não é, gente.
A maioria é, principalmente esses que comentam amando o Glee, mas tudo bem, vai.
Gente, adolescente é babaca, entendeu? Mas tipo assim, não é
tão
idiota,
burro, né?
Não é burro, pô. Sabe?
Ai, acho que perdemos vários ouvintes hoje. Não, porque quem ouve a gente é inteligente, né?
É, gente, não é assim. Ai, achei tô muito rebelde com o Glee.
Olha,
gente,
desses novos, o único que eu gosto é a nova Mercedes.
Quem é a nova Mercedes?
A Unique, a Traveca.
A Travequinha, tadinha, não pode mais usar roupas de menina na escola. Ficou chateada.
Chateadíssima, chorou muito, sofreu o bullying da própria mãe e pai.
Ué, Brasil. Ai, mas eu adorei que a menina voltou lá, a dançarina voltou, a professora de dança voltou e ficou com aquele delícia. E a Rachel se ferrou porque ela é feia e nariguda.
Ó, mais comentários aqui. Tem uns curtos só pra não passar batido. Glaucia, Miriam, riu que a gente falou do zumbi que comeu a Lore. Aí a Larice, vocês sempre arrasam no podcast. Primeira vez que comento, mas ouço todos. São tão bons como Revenge. E não é sarcasmo. Só que ela tá dizendo que não é sarcasmo, que ela adora Revenge.
Mas a gente ama Revenge.
A gente ama também. Ó, João Vitor Salles comentou, diz que assiste The Good Wife, Homeland e Breaking Bad por conta das nossas indicações. Agora ele tá vendo Gilmore Girls também.
Gente, porque todas essas séries é o que, gente? Amor.
São lindas. Repete com a gente. Coisa linda de Deus.
É. Por falar em The God's Wife, gente,
eu ia falar isso.
David Lee arrasa, né?
Arrasa. Esse episódio foi muito legal, né?
Foi ótimo. Adoro Amanda Peet. Ela é uma fofa, muito.
Mas você sentiu também que ela vai ter caso com o Mr. Big?
Não, não senti. Gente, nossa, mas peraí.
Na hora que a Good Wife indica ela pro Peter, eu pensei, será?
Ai,
que...
não, acho que não, gente, porque eu amo tanto a Amanda Pitt. Se ela passar de Pitt pra Beat, eu vou ficar muito chateada.
Não, mas pode ser que crie uma tensão por conta do Big, né? Ele pode querer dar em cima dela e ela ficar naquela situação chata que a Kalinda já passou, tipo, conto ou não conto. Só que a Kalinda passou por isso depois de ser amiga, né? Não sei, eu não sei se ia ser legal retomarem isso agora.
Não, eu espero que não. E eu nem sei se a Amanda Pitt vai aparecer em outros episódios, que eu não sei o contrato dela de quando seria. Eu não sei se ela, de repente, vai começar a aparecer ocasionalmente, sabe? Ou se realmente foi só uma coisinha ali.
A gente tem
duas
opções, né? Ou ela faz uma participação especial, ou ela entra pro elenco fixo da série como alguém importante, porque ela é uma atriz muito boa.
Ela é.
E boa o suficiente pra não ser, tipo, fixa no elenco que aparece de vez em quando, né?
Ah, sim, é. Eu espero que ela apareça mais, assim. Ou que ela tenha pelo menos um arco de episódios que tenha uma história bacana pra ser contada, entendeu? Agora...
Christina Ricci tava muito boa também.
Gente, posso falar? A coisa mais importante do episódio é... Por quê? Por quê, senhor? Por quê? A pinta no pinto do Big tinha que ser no formato do Brasil.
Porque o Brasil é grande, meu amor. O Brasil é um país de proporções continentais.
Gente, olha, a gente não combina essas piadas, mas dá certo.
Mas, gente, que olha, o pinto do Mr. Big não podia ter, sei lá, do tamanho das Filipinas, né? Tinha que ser de alguma coisa grande.
Não podia ser, assim, um Suriname, né, Brasil?
É, e o Brasil é proporcionalmente alto e gordinho, né? Você veja, a Rússia, o pinto dele ia ter que ser grosso, não ia ter que ser grande pra ter o formato da Rússia.
Gente...
Se fosse o Canadá, o pinto dele novamente ia ter que ser largo e não grande. Se fosse Estados Unidos, mesma coisa.
Austrália, mesmo problema,
mesma
né?
coisa. Ah, ou mas o pinto de dele teria o formato da América Latina, ou do Brasil, ou da África. Só.
Então, mas de repente, se fosse uma Argentina, ia ser fino, né?
Exato, não dava pra ser Argentina.
Não dava também, né? Nossa, verdade, gente, olha aí.
Até porque
séries ensinando anatomia e geografia no mesmo podcast.
Na ponta de baixo da Argentina, o que temos? A Terra do Fogo.
Ui.
Não seria estranho a Terra do Fogo ficar na base do pinto do Mr. Big? Teria que ser mais pra cima, né?
Então, gente, voltando a falar de séries...
Aí, eu gostei do começo do episódio, com aquela história da janela, que toda vez que eles falavam palavrão...
Nossa,
vinha um
não foi
barulho,
muito
foi muito legal. Bom. É, porque o episódio era sobre censura, né? Aí exatamente, eles aproveitaram pra fazer a piada.
Passa, né?
Exatamente, foi legal por conta disso. E também foi bom pra gente ver que... A gente sempre fala assim, ah, canal de TV, censura... Nem sempre a culpa é do canal de TV, né? Tem essas porras dessas organizações.
Sim, esse FCC, não, com certeza. É, o problema é que, assim, os canais, eles são muito pautados por isso, porque lá fora, esse pessoal tem força de veto e tal, então os canais, eles se preocupam bastante com essas coisas.
Em agradar
coisas,
eles, né? Aí, sabe o que eu queria falar? The New Normal, você assistiu?
Eu não assisto, Brasil. Eu tô
você
porra
devia
aqui
ver...
com o Ryan Murphy.
Não, mas essa série é muito legal. E nesse episódio, você descobre que um dos personagens é o Ryan Murphy, porque... Um dos personagens principal, acho que é o principal mesmo, ele é produtor de televisão, e aí aparece ele indo no trabalho e lidando com um elenco, que era o elenco de Glee, só que com outros atores. É muito legal. Muito bom, esse episódio foi ótimo.
Ai, ai.
Vamos
então,
ver
tô porra
se tem
aqui
mais
com Ryan Murphy, mas olha, eu vou falar que assim, né? Gente, bafo dos bafos em American Horror Story Asylum.
Ai, como que terminou esse episódio mesmo? Eu já nem lembro mais. Eu lembro que eu assisti.
Gente, o menino... Ó, oh, spoiler, hein? Quem viu, pelo amor de Deus.
Cara de borracha. Não falei que era ele?
Gente, mas é, Brasil.
Aliás, eu tô acertando todas, porque em Dexter também finalmente assumiram que o cara é viado, né?
Ah, eu não vi Dexter. Eu já peguei esse spoiler de alguém.
Ai, como não... assim, Ana?
Não, porque a... Ai, gente, não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas tuitaram. Ai, Caio Fochetto e Ana Emília estavam certos sobre certo personagem de Dexter. Aí eu já pensei que era o viado, né?
Ou seja, Caio Fochetto estava certo.
Não, é, exatamente, porque, né, eu nem percebi.
Então, tem um... É legal esse episódio por conta
foi
dessa
cena. Foi a Thaís Mantovani que falou que a gente tava certo. Eu ainda não vi, mas já tô pegando aqui na FNAC pra assistir, mas... Enfim,
eu gostei,
né?
Não é o melhor episódio, eu acho que você vai ficar revoltada com uma coisa da Deborah.
Ah, é? Eu sempre tô revoltada com a Deborah, então é normal.
Não, mas é que ela tava tão boa nessa temporada, mas aí fizeram um negócio que...
Cagaram, né? Tipo isso.
Não precisava mais. Mas enfim, sei. Aí você tá falando do American Horror Story.
Isso, Brasil.
Meu.
Foi legal esse episódio da Anne Frank, vai.
Não, foi super legal, porque eu tenho certeza, tipo assim... Ela deve ser a Anne Frank mesmo, né? Porque no final das contas o marido dela também era nazista.
Então, eu não sei se ela é, mas eu sei que... Eu não tô nem falando da Anne Frank, porque foi um episódio... foi um caso isolado, né? Que foi ótimo. Mas assim, eu tô falando da história do psiquiatra que... Todo bonzinho e é o assassino, né? Tipo...
Ah, sim, mas desde o começo eu ficava pensando, meu, esse cara tá muito solto. E ele fica com essas histórias de gravação aí com esse menino. Ele querendo um álibi.
Eu dei uma desconfiada dele, mas assim, não foi nada do tipo, ah, acertei, tenho certeza. Não. Porque ele apareceu com a foto, quando ele tava tentando fazer a menina deixar de ser sapatã, ou sapatânica, né? Ele apareceu com a foto da ex dela, né?
Ah, sim, né? Que ele só
e aí
ter
eu
pegado.
Imaginei, meu, como assim ele conseguiu essa foto, né?
E será que ele vai matar ela?
Então, não sei, assim, eu acho que não, porque ela é do elenco principal da série, né?
É, e tá muito cedo pra matar, né?
Tá muito cedo, eu acho que ele vai se divertir primeiro com a... Com a ex dela, que tá lá, né? Com a namorada dela, que tá lá também.
Mas ela tá morta.
Não, ela tá morta, mas ele não começou a tirar a pele ainda, entendeu?
Ah, sim. E eu acho que ele vai fazer as duas transarem, mesmo com a outra morta, né?
Ai, que horror. Então, gente, não sei qual que é o babado, só sei que foi babado, tumulto, confusão e gritaria.
É, e pra quem não sabe ainda, American Horror Story foi renovada e terá a Jessica Lange para a terceira temporada.
Ah, já confirmaram a Jessica?
Já.
Gente, ela é ótima, né?
E cancelaram 6666 e Last Resort, né?
Ai, gente, por que será, né?
Por quê?
Por que será?
Olha, o Thiago Santos falou uma coisa. Thiago, muito obrigado pelo seu elogio, mas, meu querido, você está sendo redundante quando você fala que eu e a Ana somos foda com PH. Mas pode falar de novo, a gente finge que não sabe, a gente finge que não é convencido.
Minha modéstia me impede, tá? Ele aliás, disse... eu seria uma pessoa perfeita se não fosse a maldita modéstia.
Morre de rir com os comentários da gente sobre séries e concordam praticamente com todos. Mandam um cheiro no olho da Ana e um abraço pro Caio. Olha, menino, dependendo do olho, você não vai querer mandar cheiro, não, viu?
Respeita, menino! Caramba! É cheiro nos meus olhos, tá? Porque eles são azuis, ah, no... são lindos, desculpa.
Mas ele falou no olho. No singular, não é o olho da cara.
Ah, mas é modo de escrever. Que ele gosta mais do esquerdo, entendeu? Que ele é meio caidinho, meio vesgo.
Ó, esse é o primeiro de vários comentários que ele vai fazer. Muito obrigado e, por favor, comente mesmo, né?
Por favor. Ó, deixa eu falar só uma coisa. Eu não vi o episódio dessa semana de Homeland ainda. Mas eu queria falar que o da semana passada foi bem mediano, né?
Eu não gostei também, não. Acho que foi o pior da temporada.
É, foi bem medianozinho. Ficou naquele fundraiser lá na fazenda do tiozinho e tal. E é claro que a Carrie e o Brody iam se pegar em algum momento, né? Tipo...
É, pra variar, né?
Era questão de tempo, né? Mas é isso, Brasil. Achei bem... Assim, foi legal e tal, principalmente aquela parte do Sol tentando pegar informações da Aileen e ela manipulando, né? Tipo, legal ver que ele tentou se abrir e se aproximar dela e tal e acabou se ferrando, né? Tipo,
eu quero ver no que vai dar só o caso da filha do Brody com o filho do vice-presidente, que aquilo tá me torrando o saco um pouco.
É uma, sei lá, tem que ter algum desfecho em algum momento.
É,
alguma relevância maior do que aquela menina ficar de mimimi, porque na hora ela fugiu e agora quer dar uma de boa samaritana e ajudar, sabe?
É, não, por favor, não. Mas, enfim, como em Homeland tudo é amarradinho, eu espero mesmo que eles encaixem isso com o restante da trama, porque eu não quero assistir Homeland pra ficar vendo...
Trama adolescente.
Trama paralela adolescente, né?
É, assim, eu acho que já teve alguma... Não sei se valia, mas assim, né? Já teve alguma consequência porque ele queria, né? Tipo,
sim, é, não deixaram ele falar.
Deixaram
foi
ele
lá
falar
na porta da delegacia.
E tal, enfim.
E outra coisa também, isso daí já fez a menina saber que a Carrie tá de volta na parada e com certeza ela deve falar alguma coisa pra mãe dela. E o Brody já tinha falado que não tinha...
Exatamente. Então acho que de repente
mas
é isso.
Mas sei lá, eu acho que tudo isso é muita coisa... Não sei, podiam ter feito de outra forma.
Assim, é muita trama pra pouca coisa, né? Tipo,
é muita coisa pra pouco gancho, entendeu? É muita historinha pra pouco gancho.
Exato, poderiam ter revelado, né? Feito a esposa dele descobrir que ele tá com a Carrie, trabalhando pelo menos com a Carrie de novo, de outra maneira, né? Não precisava fazer tudo isso, mas de repente, né? Vamos ver.
É, ó, comentários que a gente recebeu pelo Facebook pro podcast Iago Modesto e Alan Carnaúba. O Alan também tá falando assim que não se conforma com o nosso sarcasmo com Revenge, mas que ele curte sempre o podcast.
Não é sarcasmo,
não
eu
é
gosto
sarcasmo.
De Revenge. É um novelão mexicano, entendeu? Que tem uns diálogos que você fica, meu, jura mesmo que o cara escreveu isso, sabe? Mas é legal, gente, eu gosto de verdade. Só que eu tenho senso crítico pra saber que é um novelão mexicano, ponto.
É, também penso assim. O Alan Luiz deixou um comentário enorme duvidando que a gente fosse ler ou citar ele, mas a gente leu seu comentário, a gente entendeu que você tá muito ocupado na faculdade, mas aí você fala assim, tô muito ocupado na faculdade, quando dá eu assisto The Walking Dead, American Horror Story, Arrow, Glee, É o Barco, todas as séries de comédia, meu filho, então peraí, né, Alan?
Nossa senhora, hein? Você tá podendo, hein?
É, tá ocupado na faculdade 31 horas, estilo Itaú, por dia, e não vem... ouvir o podcast e comentar, não tem desculpa. Pare de ouvir, sei lá, Glee, que tá aqui na tua lista.
É, gente, para de
assistir Glee, que
gente,
dá tempo de você ouvir o podcast e comentar.
Eu vou fazer uma campanha pra todo mundo parar de ver Glee,
sabe? Tá muito ruim.
Conscientização, porque a trama tá ruim e sabe, eu não quero mais falar porque eu tô revoltada.
E a gente precisa falar de mais alguma coisa, mais alguma série...
Eu acho que não, porque as outras eu não vi mesmo, entendeu? Eu tô com Parenthood atrasada, eu tô com The Office atrasada.
Meu, The Office, fantástico esse episódio, você vai adorar. Foi
eu
muito
sei,
bom.
A Jane voltou, né?
Voltou, mas não só isso, tem outras coisas muito engraçadas no episódio.
Porque quando eu li que a Jane, eu já tinha visto que ela voltaria, quando eu li que ela voltaria, eu fiquei assim, mas ela não vai estar com o Michael.
Mas ela volta louca. Porque
ela
a Jane... ela não era, no começo da série ela era bem séria. Aí deram aquela desvirtuada nela pra ela se equilibrar com o restante do seriado, porque todo mundo é louco em The Office, menos os chefes, né? Tipo, os donos lá do escritório principal.
Menos o meu... David Wallace.
Nossa, ela tá... Tem uma cena dela com a Pen. É muito boa, muito engraçada.
Ela me conte mais, que eu quero assistir.
Muito legal. Pena que, né, último ano de The Office. The Office foi ficar boa.
Pena,
no...
pena não, gente. Graças a Deus. E tá boa desse jeito, que os caras estão se esforçando pra dar uma última temporada boa. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dava mais. Nove temporadas tá explodindo já, né?
Ai, Grey's Anatomy, foi muito legal.
Ai, não vi
legal.
Grey's, gente, eu também não vi, não
Finalmente
consegui.
Finalmente foi Grey's Anatomy, foi muito bom o episódio,
Verei, comentarei. Na
então,
próxima semana estarei
nada.
Mais a par aí dos acontecimentos.
E Fringe, você viu?
Também não consegui.
Fringe tá meio... Então assista que depois a gente comenta, Fringe. Eu curti, mas não curti. Enfim, espero...
Falaram que eu ia ficar revoltada com o cabelo do Peter. O que aconteceu com o cabelo do Peter?
Ah, é que começa a cair, né?
Ah, eu falei que ele ia ficar careca, gente. Tô falando.
E ele virou a mengalinha já, porque os observadores olham pra tudo como se fosse uma galinha, né? A virada de cabeça deles. Parece uma galinha ou um velociraptor. E ele já tá começando a tratar desse jeito as coisas...
Gente, mas também a pessoa vai lá e rouba o chip, enfia na cabeça. E o que acontece o quê?
Não,
ele
já...
vai virar um observador, gente.
E a... o ruim é que a Olivia demora pra catar as coisas, né? Se ela não perceber nesse próximo episódio... Bom, se bem que eu acho que ele comentou que tinha enfiado o chip na cabeça, então não tem mais
como. É, porque, gente... Ai, gente, não! O Peter não pode ficar careca!
Ai, só quero ver como é que vai ser isso, Brasil.
Ai, não quero saber. Não quero mais assistir. Se ele ficar careca, eu vou parar.
E aí a Nina Sharp volta... Fica aqueles lenga-lenga.
Eu ia te perguntar isso. Por onde anda a Nina Sharp?
Beijo, Nina Sharp. Voltou nesse episódio. Ah, eu não gosto quando ela volta e fica naquele lenga-lenga do Triângulo Amoroso dos Velhos. Não quero saber disso.
É, gente, eu sei, gente, amor na terceira idade e tal, e é possível. Tal. Mas é uma coisa que o público tá interessado, né? Eu acho.
Passo.
Né? Deixa pra lá, gente.
Pra encerrar, vamos comentar o nosso novo reality show favorito?
Ai, Brasil, você não tá entendendo.
Ai,
gente, é assim, sabe?
Eu tava aqui, de monstro.
Tava aqui domingo na minha casa, né? E minha casa tem uns canais meio estranhos, sabe? Tem uma antena.
Ai, eu adorava o programa do Diego.
Ai, Diego Tachima, gente,
Diego
saudade.
Tachima,
por onde andará Diego Tachima?
Por onde anda? A gente podia chamar ele pra gravar um podcast, né? Gente, pra quem não sabe, Diego Tachima, ele é uma espécie de... Como chama aquele lá que passa na Rede TV? Que toca... Que pinca...
Amaury Júnior.
Ele é um Amaury Júnior de eventos de alta sociedade de Guarulhos. Ele vai nas festas de Guarulhos... Os cruzeiros de Guarulhos. Eu não sei como tem cruzeiro em Guarulhos, porque não,
gente,
tem praia em Guarulhos. Mas ele
é
vai.
Quase uma drag queen. Mas
é
ele
ótimo.
Jura que ele tem namorada. E ele paga de machinho na TV. Lindo, lindo, lindo. Ele tem uns modelitos assim brilhantes e arrasadores. Mas
e o melhor é que ele é super up to date com a música. Todas as estrelas de 1930, ele conhece e canta as músicas e faz entrevista com aquelas carranca véia.
Sucesso, Brasil. Mas voltando ao reality show, estava eu aqui na minha casa, passando por canais, eu me deparo com essa maravilha que é Glitter em Busca de um Sonho. Ok.
Gente,
pra quem não conhece, isso é um reality show de drag queen.
Que pode ser assistido no YouTube.
Exatamente, temos todos os episódios, graças a Deus, né, porque eu já peguei, gente, eu preciso ver tudo, entendeu, porque eu peguei meio na metade, sabe?
Mas como é que você assiste, esse bagulho não é do Recife, não é de Ceará, sei lá?
Gente, eu não sei, passa num canal que chama NGT, que é tipo GNT, eles embaralharam as...
É pra confundir o telespectador. Mas sabe o que é pior? Que, tipo, você tá pensando aí que é um reality show que confina 7, 15, 19 drag queen numa casa? Não, não é. É um programa de auditório, o novo reality show das drags, né? Que ele fala drags.
Gente, é arraso, porque assim, elas têm que fazer. Elas ficam se batendo, entendeu? Assim, no palco, entendeu? Uma acaba com a raça da outra.
São,
entendeu?
Lindas, gente. Sabe?
No episódio
plástico
que eu tava
que
vendo, elas foram separadas, assim, em dois grupos, que elas tinham um manequim, que elas tinham que fazer um modelito no manequim.
Ah, né? Project Runway.
Exatamente, só que aí, gato, é aquela coisa, aí uma vira e fala assim, por que que você, o apresentador falava, né, por que que você não quer ela no seu grupo? Ai, porque ela é uó, ela não tem criatividade. Aí outra fala, ai bicha, dá licença, eu crio os meus próprios modelitos. Isso, uma pessoa que tava com o tórax todo de fora e com um casaquinho, tipo...
Você tem uma favorita? A minha favorita é a Letícia, porque a Letícia, ela não se envolve em briga, ela vota por afinidade, ela tem cara, assim, de ser super caridosa, tem cara de que dá aos pobres, sem olhar a quem, sabe?
Gente,
inclusive, pobre, porque ela é travesti de rua, meu amor.
A minha favorita que dá o choque de monstro, eu não sei o nome dela ainda.
Ela é muito feia, né, meu Deus?
É a minha favorita.
Tudo ela fala aqui é choque de monstro.
Arrasa, gente, adorei o bordão dela. Você
assistiu o primeiro episódio?
Não, gente, eu preciso ver.
Ai, assista, o primeiro episódio tem um depoimento. Todas elas entram no palco e ficam comentando. Falam, né, tem um vídeo assim sobre elas, o sonho delas. todas elas falam que vão passar por cima de todo mundo. É tipo, parece que quem fez a entrevista virava e falava assim, você vai passar por cima de todo mundo? Fala que você vai passar por cima de todo mundo. Aí ela responde, eu vou passar por cima de todo mundo. E o que mais me interessa, você viu que grande prêmio é esse reality show?
Ai, não sei, gente.
O vencedor ganha uma moto.
Gente, pra ir pra BR, né?
Uma moto. Aí eu te falo assim, se Glitter se chama Glitter em busca de um sonho, pelo amor de Deus, que travesti tem como sonho ganhar uma moto?
Não é, gente, é colocar peito e cortar o pinto, Brasil. Oi.
Não, pior que não. Aí elas começam, né, no depoimento delas, a falar qual é o sonho delas. Nenhuma fala que é ganhar uma moto. Por que elas estão num reality show que vai dar como prêmio uma moto?
Gente, não sei. Acho que tinha que ser um reality show. Podia até fazer, assim, um crossover, entendeu? De Glitter com o Dr. Hollywood. Entendeu? A vencedora ganhava o peito, entendeu? E o corte do pinto do Dr. Hollywood, gente.
Mas
acho que
você sabe,
Bop.
Sabe qual é o maior sonho de todas?
Ai, já nascer mulher.
Não.
Ruim.
10 em cada 7 travestis desse programa tem como sonho abrir um salão de cabeleireiro. De
arrasou.
Cabeleireiro.
Arrasou.
Ah, gente. Fico
gente,
lindo.
Adoro. Acho que Glitter é tudo nessa vida.
Assista
e eu vou
Glitter.
Assistir mais, ok? Pra gente
Choque
poder comentar.
O primeiro episódio é hilário. Tem essa parte de apresentação. Aí ela tem um confronto. Né? Vai sair uma nesse episódio, aí eles chamam uma por uma pra indicar quem que eles querem que elimine e você tem que falar na cara por que você quer que aquela pessoa
sim,
seja
gente,
eliminada.
Esse é o grande diferencial do reality, você fala na lata, olha, eu não gosto de você, eu quero você fora daqui, entendeu? É assim, gente, eu amo.
Eu adoro, e elas ficam, ai, porque é que eu sou bonita.
Todas são lindas, gente, vocês não estão entendendo,
eu
na
linda,
cabeça delas,
amor.
Né?
E elas são muito educadas pra brigar, né? Elas viram e falam assim, é a senhora, é sempre a senhora. A senhora é uma desqualificada.
Ai, gente, vocês não estão entendendo. É o meu novo amor na TV, sabe? Porque eu nunca gostei,
gente.
Assim, sabe, de BBB, Fazenda, sabe? Eu nunca me identifiquei com essas coisas. Agora, Glitter, gente, não sei, conquistou meu coração.
Se alguém quiser fazer review no box sobre Glitter, procure a gente, por favor. Estamos aceitando.
Claro!
Esse reality show inspirou a gente. Vamos estar formando, bolando um formato aí pro nosso Hangout no Google.
Exatamente.
Inspirado nesse reality show. E se eles vão dar uma moto de presente, a gente consegue dar algo pior. A gente vai Não. dar DVD de Heroes pro vencedor. Tá bom? E, enfim, assista. O primeiro episódio, elas têm que trocar um pneu de carro, é hilário.
Ninguém consegue ser pior que o box de séries, né? Pra dar...
Não, a gente consegue. Meu filho, a gente desce 2 níveis, tá?
Ok.
Acho que é isso, né?
É isso, né, gente? Acho que a gente pode, assim, terminar esse podcast.
Eu acho.
Né? Que a gente já tá atrasado, né?
Semana que vem entra normal. Dessa vez entrou na quarta por conta do feriado.
Né?
Faz Vamos de dizer conta. Que foi isso.
Ah, a gente põe desculpa. Se você não tá tendo feriado, desculpa, gente. Sabe? Não sei onde vocês moram.
Então é isso, gente. Aí semana que vem estamos de volta. E quem tiver ideia de como a gente usar o Hangout lá do Google, deixa comentário que a gente tá aceitando
isso,
sugestões.
Isso, exatamente. Queremos Hangout com vocês, ok?
Então é isso, né?
É isso, gente. Beijos, boa
Beijo.
Semana. Semana que vem estaremos de volta.
Até lá, então. Até tchau.
Até tchau.